Vamos discutir um tema que eu já devo ter discutido, só que não muito a fundo em outros vídeos. É quem acompanha o canal do TFM já deve ter visto os vídeos dele sobre os diferentes níveis de moralidade. A equipe de tradução acho que ainda não traduziu. Teve uma live do começo de 2019 que tava eu, o Rock, mais o resto da galera. E no final da live a gente começou a discutir esse tema. Mas vamos falar, fazer um exercício meio que prático das diferenças entre a moralidade masculina e a moralidade feminina. Eu acho que primeiro, né, como a gente está tratando aqui de um canal para homens, a maior parte do pessoal que está escutando esse áudio são homens. Vamos falar antes da moralidade masculina. Na parte dos níveis de moralidade, tu tem seis níveis de moralidade diferentes, né? Três níveis inferiores e três níveis superiores. E geralmente só os homens é que chegam no, nos níveis mais superiores. Conforme vai subindo nos níveis, a diferença é mais ou menos o seguinte: a pessoa inicialmente ela começa a fazer o que é correto, o que é mais aceitável pela sociedade, para não receber punição ou para ser bem visto pelos outros ou para receber alguma coisa em troca. E conforme vai chegando nos níveis mais altos, a pessoa faz o que é correto, faz o que é aceitável pela sociedade, por causa de uma moralidade individual, sem esperar algo em troca ou porque simplesmente crê que é o necessário para manter a sociedade. Até chegar nos níveis assim que a pessoa faz o que ela considera correto, mesmo correndo o risco de sofrer alguma punição, porque acredita que aquilo é correto. Mas nesse vídeo eu vou abordar mais assim a parte de relacionamentos. Pegando essa parte assim dos relacionamentos entre os sexos, dá para ver bem a diferença entre a moralidade masculina e a moralidade feminina. Da parte masculina tu vê o seguinte: para o homem, ele quer conquistar uma parceira, ele quer conquistar uma mulher, e é lógico, tem uma lista de coisas que ele quer que essa parceira faça por ele. Só que ele quer que ela faça isso de forma voluntária, ele quer que ela sinta a vontade de fazer isso com ele. Basicamente, ele quer ter um relacionamento com a mulher, mas ele quer que a mulher também queira ter um relacionamento com ele. Ele quer, de certa forma, acender o desejo na mulher, né? Conquistar e atrair ela. Tanto que tu pode ver até no caso dos sugar daddies e no caso dos homens que saem com prostitutas, geralmente tem aquele negócio da história, da historinha, da narrativa, né? Da mulher meio que interpretar uma namoradinha, uma companheira para ele, né? Atuar. Basicamente, esse é meio que um papel de uma prostituta. Tanto que um dos argumentos das prostitutas que são contra bonecas sexuais, elas falam exatamente isso, que a boneca sexual, o robô sexual, não vai conseguir fazer o homem se sentir amado, porque elas fazem um serviço que é desse nível, não é apenas sexo, né? Elas adoram falar que elas não são apenas sexo, só que mal sabem elas que bonecas sexuais e robôs sexuais também podem estar acompanhadas de inteligência artificial, e quem já utiliza aquele aplicativo do Réplica sabe que a inteligência artificial consegue muito bem simular esse amor, entre aspas, da mulher. Mas enfim, o homem, ele quer se sentir amado, se sentir desejado, ele quer que a mulher sinta vontade de fazer as coisas com ele quer que a mulher sinta vontade de estar com ele. Tanto que isso daí não pega só nessa parte assim de sugar daddies e também de homens que saem com prostitutas. Se tu for ver, até mesmo na mídia de entretenimento, assim, em filmes, novelas, séries, etc. Muitas vezes nos filmes, tu tem aquele papel do vilão, ou até nas séries, do vilão que, digamos assim, ele quer estar com a mocinha, né, da história ali, da narrativa. E muitas vezes ele tenta tomar essa mulher à força. Certo? Isso daí é o básico, até mesmo até das fábulas infantis, assim, de coisa de Disney, etc. Sempre tem aquele vilão que quer tomar a mulher à força, quer forçar a mulher a desejar ele, a se relacionar com ele, e é por isso que o cara é visto como um vilão. Até se pegar no negócio do atualmente, né, para a norma atual, isso poderia ser considerado uma forma de estupro, entendeu? Se tu pegar uma mulher modernete progressista e colocar essas fábulas, essas histórias, essas narrativas na frente dela, ela vai falar que esse vilão é um estuprador. Tanto que o que é que o mocinho faz, né? O mocinho vai lá e conquista a mulher e faz com que a mulher queira se relacionar com ele voluntariamente. Então tu vê que essa parte da moralidade masculina, no que se aplica à dinâmica de relacionamentos, tanto a narrativa da ficção, ela bate com a realidade. Entendeu? O cara, ele quer conquistar uma mulher e ele quer que a mulher sinta a vontade de estar com ele. Tanto que, a partir do momento, digamos assim, que essa narrativa é quebrada, vamos dar uma olhada, por exemplo, assim, se o cara está com uma mulher, ele sente, ele percebe que a mulher não sente mais atração por ele e não quer mais estar com ele. O mundo do cara, de repente, dependendo do quanto ele está investido no relacionamento, o mundo dele desmorona, certo? Tanto que tem até aqueles casos dos caras que são abandonados e fazem uma loucura, ou dão fim na própria vida, ou dão fim na vida da mulher, entendeu? Os caras enlouquecem. E até aqui na comunidade, a gente vê assim a sina do gado blue pill. A sina do gado blue pill é o seguinte: a gente começa a falar a respeito da natureza feminina, do comportamento das mulheres, e eles se sentem atacados. Porque essa narrativa, essa ideia de que não, as mulheres realmente gostam dos homens, elas querem estar com homens, aquilo ali é uma coisa que basicamente define a vida do cara. Se aquilo não existia, a vida do cara não faz sentido. Entendeu? Então vê só essa parte aí. O que que a gente pode resumir da parte da moralidade masculina no que se aplica a relacionamentos? Que o cara quer que o negócio seja voluntário. Ele quer que a mulher queira estar com ele, certo? Porque senão não tem sentido, senão, digamos assim, não tem sabor, não tem porquê, entendeu? Agora vamos falar da moralidade feminina. Eu acho que o ponto crucial para diferenciar a moralidade masculina da feminina no que se aplica a relacionamentos é o seguinte: o homem, ele quer receber algumas coisas da mulher, só que ele quer que a mulher dê isso para ele voluntariamente. A mulher, ela quer receber algumas coisas do homem, de resumo, né, proteção e provisão, mas tem também a parte sexual, só que ela não se importa de tomar isso à força, de receber isso involuntariamente para agravar mais ainda essa amoralidade. Ela não se importa também de usar a força de terceiros para conseguir isso. Porque, relembrando, a mulher, ela não tem força própria. A força que a mulher tem na sociedade é uma força de terceiros. É uma força do ginoteísmo, do ginocentrismo. Então vamos lá, se a gente for pegar, vamos falar novamente, que nem eu falei a respeito do homem, da vida real, para depois ir para a ficção. Se for pegar na vida real, a mulher, até se a gente pegar assim de algumas décadas atrás, isso daí tanto na vida real quanto na ficção, tinha aqueles casos de mulheres que simplesmente engravidavam de um cara que só queria um relacionamento casual para tentar obrigar o cara a namorar com ela e casar com ela e ficar com ela. Isso não é uma só coisa só de ficção, isso não é só uma coisa de décadas atrás, isso é uma coisa atual. Até hoje as mulheres fazem isso, certo? Elas estão se relacionando com um cara, o negócio está meio casual, ela tá vendo que o negócio não está indo adiante, talvez o cara não queira investir tanto no relacionamento como ela quer que ele invista, e daí ela tenta usar a força, ela tenta obrigar o negócio. A mulher, ela tem uma lista de coisas que ela quer receber do homem, ela não se importa de tomar isso à força, ela não se importa de usar de dissimulação para conseguir isso, de mentir. Basicamente, o fato do homem estar dando isso para ela voluntariamente ou não, para a mulher não importa. Ela simplesmente ela quer receber. Então veja isso, a parte de querer usar o sexo, tanto oferecer sexo em excesso para conquistar o cara, como depois do relacionamento ficar oferecendo sexo de menos para controlar e manipular o cara, a mulher faz isso, tanto antes quanto depois do relacionamento sério. A mulher consegue usar a gravidez, e olha que sacanagem, usar a criança, também o filho, para tentar obrigar um cara a ficar com ela. E vamos mais além também. Aí a parte também de, digamos assim, depois que o relacionamento está sério, e vamos lá. Tem a situação na qual a mulher não quer mais o relacionamento com o cara, só que ela ainda quer a proteção e a provisão. Obviamente, a proteção ela recebe do Estado, mas a provisão. A gente está basicamente definindo da onde que veio a moralidade ou a amoralidade que define a vara de família. A vara de família, ela é totalmente baseada no imperativo feminino, ela é totalmente feita para servir a moralidade feminina, que eu acho que é a melhor forma de definir. Porque vamos lá. O que que seria o normal? Seria a mulher se relaciona com o cara, agrada o cara, e daí numa transação meio que voluntária, ela recebe a provisão do cara. Porque ela tá, digamos, de certa forma, agregando valor à vida do cara, servindo a ele de alguma forma. Mas a mulher não vê problema nenhum em usar a força do Estado, usar a força de terceiros, para mesmo depois que terminou o relacionamento, ela não precisa mais fazer nada pelo cara, muitas vezes não precisa nem deixar os filhos que eles tiveram conviver com o cara, ela ainda assim ela quer ficar extraindo recursos do cara à força. Então veja bem, é tanto a proteção quanto a proteção através do Estado, tirando impostos, tirando dinheiro de toda a sociedade. Aí tu tem também a provisão dos homens com quem elas se relacionam, depois que terminam o relacionamento, querem continuar extraindo provisão deles, e até mesmo as aposentadas, independente de terem tido filhos ou não, né, de estarem ou não encalhadas, elas ainda assim querem ficar extraindo recursos da sociedade. E também na parte do relacionamento, a gente consegue ver, por exemplo, Me Too e Yes Means Yes, que são essas falsas acusações, que são basicamente aquelas chantagens do seguinte nível. Se tu tá se relacionando com uma mulher casualmente e ela quer que isso vire um namoro e tu não quer que vire um namoro, a hora que tu for terminar com ela, ou vocês forem discutir essas questões, tu pode correr o risco de tomar uma acusação de estupro. Entendeu? Ela pode querer usar força contra ti e ela não se importa. Porque o que importa para a mulher é como que tu vai fazer ela se sentir servindo ela. Se tu tá fazendo isso voluntariamente ou não, não faz diferença. Da mesma forma que também, se tu tá no namoro, a mulher quer ter filhos ou quer que vocês se casem, morem juntos, ela também pode querer novamente utilizar essa força, utilizar esse poder de terceiros para tentar extrair isso de ti à força. E dane-se, não importa se tu quer fazer isso ou não. O que importa é que ela está sendo servida, que ela está recebendo o que ela quer. Então vê que isso pega todas as etapas, pega dos relacionamentos casuais, pega dos relacionamentos sérios, pega dos casamentos e pega até na aposentadoria. Inicialmente nos relacionamentos casuais, a mulher pode tentar usar essa força para tentar te pressionar o namoro. Depois de estar no namoro, ela pode usar essa força para te pressionar a casar com ela ou ter um filho com ela. Depois que termina o casamento, ela pode querer usar essa força para tomar os teus recursos à força. E depois que ela está aposentada, idosa, ela vai querer usar essa força, novamente força de terceiros em todos os casos, para tentar extrair recursos de todos os homens da sociedade para cuidar delas. Então é aí que está a moralidade delas. E veja que isso não pega só na parte da vida real, pega na ficção também. Só que nem eu já falei em algumas lives, desde a década de 80, esses aspectos negativos, esses lados negativos na natureza feminina são mostrados cada vez menos. Se tu for pegar algum filme, alguma série, alguma novela da década de 70, 60, 80, tu consegue ver bem mais instâncias de mulher fazendo sacanagem. O negócio era mais realista. Depois disso, não. Depois começou a vir cada vez mais essa narrativa que as mulheres são santinhas e não sei o que, a gente tem que proteger elas, porque veja bem, né, se a sociedade tiver uma visão um pouco mais negativa dessas mulheres, essas mulheres podem sofrer abuso na sociedade. Essa foi a narrativa inicial, até chegar nos níveis atuais que qualquer crítica contra as mulheres é discurso de ódio, é como se fosse uma classe protegida. E tanto que eu falei antes, na parte da ficção, quando eu estava falando de homens, do vilão. Da mesma forma, em filmes, séries e principalmente novelas, o que que é a mulher que é a vilã? Geralmente é aquela mulher que está se relacionando casualmente com um cara e ela quer forçar ele a se relacionar com ela. Ou pior, o cara já está se relacionando com uma outra mulher, só que ela é aquela amante que está tentando conquistar o cara, convencer o cara e o cara não está muito afim. Ou talvez assim, o cara e ela até estão tendo um relacionamento casual, assim, de adultério, só que daí a mulher quer detonar com tudo. Quer dizer, é aquela mulher que não importa o preço, entendeu? Não importa se vai destruir uma família. Não importa se vai tomar o cara à força ou fazer o cara ir além até um ponto que ele não está disposto a ir. O que importa para ela é receber o que ela quer receber. Só que a diferença é a seguinte, a diferença é que tanto o homem assim vilão na ficção quanto a mulher na ficção vilã, ok, estão representados, né, nas obras de ficção, ou pelo menos estavam até algumas décadas atrás. Só que a diferença crucial é a seguinte. A representação da mulher vilã, que quer obrigar o homem a fazer coisas para ela, a dar proteção, provisão, sexo e relacionamento para ela à força, essa mulher fictícia, ela bate com a realidade, ela bate com a mulher real. E a gente consegue ver instâncias na vida real que representam isso, tanto em relacionamentos casuais, quanto em namoros, quanto em casamentos e até na parte das encalhadas. Agora, a representação do homem vilão, que quer que a mulher sirva a ele, se relacione com ele, dê coisas para ele, né? Sexo, reprodução e relacionamento. A força é uma representação que não bate com todos os homens, ou pelo menos não bate com a maioria dos homens. Porque nessa diferença de moralidade entre homens e mulheres, no que diz respeito a relacionamentos, o homem, a parte da mulher realmente desejar ele, querer estar com ele, querer fazer as coisas para ele voluntariamente, isso para o homem é de extrema importância. Se não tiver isso, o relacionamento não faz sentido. Entendeu? Vira praticamente prostituição. Prostituição é aquele negócio, tem uma hora para terminar, uma hora para acabar e não vai além disso e acabou. É isso que a mulherada que tá nos sugar babies, né, estão se iludindo. Mas dane-se, isso é problema delas. Ao passo que a representação da mulher, que quer que o homem dê proteção, provisão, relacionamento e sexo para ela, a força, digamos mesmo, o cara não querendo ir a esses níveis ou não querendo fazer tudo isso com ela, essa representação da mulher, dessa mulher fictícia, bate com a representação da mulher real. E isso daí ficou muito mais perceptível, muito mais claro depois do crescimento das redes sociais, que é só tu pegar não só no Twitter, mas até principalmente nesses grupinhos fechados de Facebook, exceção de comentários assim desses canais para mulheres do YouTube, tu consegue ver a quantidade de sacanagem que elas fazem lá, de contar as sacanagens que elas já fizeram e a sacanagem que elas planejam fazer. E isso é uma parte que tu consegue ver claramente a respeito da moralidade delas, que em todos os casos bate nessa mesma tecla. Elas não se importam de tomar as coisas à força. Elas não se importam de conseguir as coisas que elas querem dos homens, tendo que obrigar os homens a dar essas coisas para elas, sendo de uma forma não voluntária. E principalmente, elas não se importam de usar a força de terceiros para conseguir isso. Tu quer uma coisa mais amoral do que isso?